Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.jsl.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da JSL e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, e o Sr. Guilherme Sampaio, diretor financeiro de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ramon, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Com muito prazer que estamos aqui hoje para divulgar os resultados da JSL no quarto tri de 2024 e o consolidado do ano. Quero começar dando os destaques do ano de 2024, os quais comprovam o nosso crescimento consistente, com bases sólidas para o desenvolvimento contínuo e sustentável. Receita de 10,7 bilhões no ano e ROIC no patamar de 15%, ou seja, escala e rentabilidade acima do planejado no IPO. Crescimento da receita em 20% no ano, sendo 16% orgânico, ritmo de crescimento estável, mesmo no patamar atual. EBITDA de 1,7 bilhões no ano, com margem de 19,4%, um recorde desde o IPO. Operações da Satellite atingem 54% da receita nesse quarto tri, com crescimento de 18% ano contra ano, o que mostra nosso maior direcionamento para esse tipo de projeto. 5,4 bilhões em novos contratos celebrados durante o ano de 2024, o que garante nossa receita futura. Fluxo de caixa após crescimento de 521 milhões, geração de caixa que contribuirá com a desalavancagem. Indo para a página 3, vemos a transformação de escala com eficiência. Crescimento da receita de 216% desde o IPO. Isso dá um CAGR maior que 30%, crescimento do EBITDA de 287%. Após 4 anos, desde o nosso IPO, crescemos 3 vezes a receita e 4 vezes o EBITDA. E continuamos crescendo, em 2024, 20% de crescimento e no quarto tri, 16%, nesse caso, 100% orgânico, quando comparado com os mesmos períodos dos anos anteriores. Isso representou 1,7 bilhões de acréscimo na receita. Apenas esse número, de forma isolada, já seria uma das maiores empresas do segmento. Indo para a página 4, vamos agora falar dos números do trimestre e do ano. Como já disse, uma receita bruta de 10,7 bilhões no ano, com 19,7% de crescimento. E no trimestre, 2,9 bilhões, com 15% de crescimento. Na página anterior, falei em 16% no trimestre, porque me referia apenas à receita de serviços. EBITDA ajustado de 1,7 bilhões, com crescimento de 15,8% no ano. E no trimestre, 434 milhões, com 5,6% de crescimento, quando comparado, evidentemente, aos mesmos períodos do ano anterior. Margem EBITDA de 19,4% no ano. E no trimestre, 18%. Lucro líquido de 190 milhões no ano e 36 milhões no trimestre. Aqui faço um destaque para o grande volume de implantações ao longo do ano, com pressão de custos pré-operacionais sobre as margens. Isso tem muito a ver com o volume de contratos que a gente vem divulgando entre 2023 e 2024. O amadurecimento desses projetos, ao longo dos meses, irá beneficiar os resultados de 2025. O Guilherme irá detalhar mais alguns impactos que tivemos no lucro líquido. ROIC, de 14,6%. Vamos agora para a página 5. Aqui faço mais alguns destaques, mostrando nossa disciplina na gestão e na alocação de capital. Crescimento orgânico de 16% em 2024, aqui excluindo IC e FSJ, que não estavam nos 12 meses de 2023. Margem EBITDA mantida no patamar de 20% em 2024, mesmo com a pressão dos custos pela alta inflacionária e os custos pré-operacionais que já comentei dos projetos recém-implantados. Redução da necessidade de investimento, mesmo com o crescimento, favorecendo o potencial de desalavancagem. Redução do spread médio da dívida em 0,5 pontos percentuais quando comparamos 24 com 23. Com a amortização de um CRA com custo elevado, agora, em maio de 2025, estimamos uma redução de mais 0,2 pontos percentuais. Estamos focados em iniciativas adicionais, com foco na melhoria dos resultados, para fazer frente à inflação e aumento de juros. Cito algumas: redução dos prazos de recebimento, realinhamento de preços junto aos nossos clientes, programa de austeridade de custos ainda mais robustos, nossos projetos com avaliação constante para decisão de aquisição ou locação dos ativos operacionais. A página 6, a exemplo das outras divulgações, mostramos como está distribuído nosso portfólio de serviços logísticos, baseado em contratos e serviços essenciais aos nossos clientes, em toda a cadeia logística, desde o insumo, passando pela produção e distribuição dos produtos acabados no varejo e até mesmo no consumidor final. 29% da nossa receita está em operações especializadas e dedicadas que não envolvem caminhões. Aqui estão os serviços de intralogística para diversas indústrias, tais como automobilística, bens de consumo, celulose, siderurgia, etc. E a gestão de armazéns dedicados e multiclientes, e até mesmo fretamento. 63% está em operações que envolvem caminhões próprios e agregados. Aqui temos os serviços de transporte dos mais variados produtos: alimentos, bebidas, bens de consumo, automóveis, gases, combustível, carga frigorificada, celulose, minérios, grãos e vários outros. Em todos os estados do Brasil e mais 6 países da América do Sul, além dos 2 países da África. Temos também a distribuição urbana, abastecendo o varejo e até mesmo o last mile, chegando à casa do consumidor final. 8%, o que chamamos de carga geral, são as cargas tradeadas, 100% asset light, com agilidade e flexibilidade para o atendimento das flutuações de demanda. Na página seguinte, mostramos nosso modelo de gestão, com escala, capilaridade e diversificação, que gera cada vez mais expertise, relacionamento e novos negócios. Temos uma gestão individualizada para cada cliente e em cada contrato, com projetos customizados e desenvolvidos junto com o cliente, com precificação adequada, com controle de custos e eficiência operacional. Nossos gestores têm autonomia e agilidade na tomada de decisões. Nosso negócio tem foco na necessidade de cada cliente. Desenvolvemos o projeto. Após fechado, trabalhamos para fazer uma entrega com excelência. Com isso, fidelizamos o cliente e abrimos oportunidades de cross-selling. Adquirimos boas empresas, bem geridas e com um portfólio de serviços e setores complementares. É assim nosso negócio. Na página 8, mostramos o resultado do que falamos na página anterior. Qualidade e eficiência geram oportunidades de novos contratos e expansão de novos serviços. Tivemos 5,4 bilhões de novos contratos celebrados durante o ano de 2024, com prazo médio de 59 meses, sendo desses 20 novos clientes adicionais à nossa carteira. Um ponto importante a ser observado é que houve um crescimento em vários segmentos diferentes. No primeiro tri, por exemplo, tivemos uma concentração nos segmentos de papel e celulose e no automotivo. Já no segundo tri, foi principalmente no segmento de alimentos e bebidas e também bens de consumo. No terceiro tri, químicos e varejo. E no quarto tri, continuamos na área de químicos, papel e celulose. Isso mostra a nossa capacidade de crescimento, diversificando setores essencial para a nossa economia. Já na página 9, mostramos o crescimento por empresa, uma verdadeira transformação de escala. Crescemos a um incrível CAGR de 36% ao ano. E se considerarmos apenas o crescimento orgânico, temos 18% ao ano. Todas as empresas com crescimento orgânico médio de 2 dígitos, com crescimento expressivo desde a aquisição. Algumas dobraram ou triplicaram de tamanho. Essa evolução vem sendo impulsionada pelo nosso modelo de gestão. A qualidade e expertise das empresas, com acesso ao capital da JSL, resultam no crescimento acelerado. Essa é a nossa equação quando fazemos aquisição. O ecossistema da JSL permite uma redução nos custos, seja na aquisição dos ativos, compra de insumos e serviços, resultando até então uma média na sinergia na casa de 2% sobre a receita líquida, o que melhora, obviamente, a margem. Aproveitamos o potencial de cross-selling e adição de novos clientes, o que também ajuda no crescimento. Muito bem, agora chamo meu amigo e parceiro, Guilherme Sampaio, para melhor detalhar os números.
Guilherme.
Obrigado, Ramon. Primeiramente, bom dia a todos. Indo direto aos números, a receita líquida de 2024 fechou o ano em 9 bilhões, crescendo 20% ano contra ano. Neste número, temos o efeito da consolidação da EC Transportes, que entrou no consolidado da JSL em maio de 23, e da FSJ Logística, que passou a integrar o consolidado a partir de setembro também de 23. Mesmo com a redução do faturamento da IC e o crescimento da FSJ, como temos falado nos últimos calls, o ano apresentou um crescimento orgânico de 16%, que está em linha com o crescimento do quarto trimestre, que foi de 16,4% versus o quarto tri de 23. Esse patamar de crescimento demonstra a nossa capacidade de crescer organicamente, mesmo nesse patamar de escala de receita. 47% dessa receita no transporte de cargas, aqui inclui o carga geral e dedicados, como o Ramon já comentou, 32% em operações dedicadas, 13% em armazenagem e 8% em distribuição urbana. O EBIT fecha o ano com 1,2 bi em 2024, já desconsiderando o efeito do reconhecimento da provisão do Sistema S no segundo tri de 24, e no trimestre chegamos a 286 milhões, uma margem de 12%. Aqui vale destacar alguns pontos que também são válidos para o EBITDA e para o lucro. O Ramon já comentou sobre as implantações dos quase 3 bilhões em novos projetos fechados no terceiro tri e quarto tri. Aqui estamos falando de quase 15 milhões de custos pré-operacionais, descasados do reconhecimento da receita, que impactam esse número. Outros fatores importantes são a venda de ativos, com um impacto negativo nos resultados em 5 milhões, e o reconhecimento de uma PDD de 9 milhões de reais, pela entrada em recuperação judicial de 2 clientes antigos do agronegócio da IC Transportes. O EBITDA fechou em 2024 em 1,7 bi. O valor reportado foi de 1,85, se considerarmos os efeitos da reversão da provisão do Sistema S, como eu comentei. No TRI, fechamos o ano com 434 milhões, 16% de crescimento versus o quarto TRI de 23. O lucro líquido ajustado fecha o ano com 190 milhões, e o reportado em 207 milhões. No TRI, fechamos com 36 milhões. Nesse número, não ajustamos a PDD ou os custos operacionais, lembrando que no release indicamos os ajustes que sempre realizamos. Aqui tenho mais um comentário, um tema que discutimos bastante no primeiro e no segundo trimestre de 2024. A JSL tomava em 23 o benefício do crédito de imposto de renda pela subvenção para investimentos. Foram 73 milhões em 2023, que não tivemos esse benefício em 2024. No TRI, a diferença foi de 21 milhões no lucro. Trago esse ponto apenas para deixar as comparações nas mesmas bases, mas faz parte do nosso negócio. O ROIC fecha o ano com 14,6, um patamar saudável e em linha com todos os movimentos que conversamos. Indo para o slide 11, quebramos os números entre Asset Light e Asset Heavy. O Light, no trimestre, passa a representar 54% da nossa receita, já com o início do efeito dos novos contratos assinados. A receita em 1,3 bi, crescendo 18% ano contra ano, e o EBITDA em 209 milhões, uma margem de 16,1%. O light, no trimestre, passa a representar 54% da nossa receita, já com o início do efeito dos novos contratos assinados. A receita fica então em 1,3 bi, crescendo 18% ano contra ano, e o EBITDA em 209 milhões, uma margem de 16,1%. Aqui é onde incluímos a PDD da EC Transportes, que mencionei por ser uma operação 100% asset light. O Asset Heavy fechou o trimestre com 1,1 bi, 46% da receita consolidada, crescendo 14% ano contra ano. O EBITDA em 20%, com o impacto de algumas implantações, da mesma forma que no Light, e também sentindo o efeito de alguns custos que tiveram alta no trimestre. O Ramon já mencionou, mas vale reforçar, o nosso modelo de acompanhamento mais próximo e mais técnico dos contratos. Isso nos permite abrir conversas de rebalanceamento dos nossos contratos com os nossos clientes quando necessário, o que já está acontecendo. Indo para o slide 12, trazemos o CAPEX do período, que vem em linha com o que planejamos, fechando o ano em 800 milhões de CAPEX líquido. No trimestre, investimos 190 milhões, onde cerca de 80% desse valor para expansão de novos projetos. Esse CAPEX impacta nossos números na fotografia, mas como sempre reforçamos, gerará receita futura e sustentará o crescimento da JSL nos próximos trimestres. Abaixo do slide, incluímos três casos reais de projetos nos últimos anos, demonstrando a geração de receita vis-à-vis o CAPEX realizado. Indo para a estrutura de capital, no slide 13, demonstramos nossa posição de disponibilidade de caixa de 2,6 bilhões de reais, sendo 700 milhões em linhas ainda não sacadas e 1,9 bi em caixa. O prazo médio da nossa dívida está em 5 anos. Nossa dívida líquida fechou o ano em 5,5 bi e nossa alavancagem em 3,04 vezes, considerando a dívida líquida EBITDA, e 2,63 vezes a dívida líquida EBITDA adicionado, que é a nossa referência para covenants. Um ponto que eu gostaria de destacar nesse momento da alta de juros é que todo o trabalho de reperfilamento de 2023 para cá já gerou uma redução do spread médio da nossa dívida em 0,5 pontos percentuais. E, ao pagarmos os CRAs que vencem agora no segundo tri de 2025, teremos um benefício adicional de 0,2 pontos percentuais no custo médio da nossa dívida. Mas antes de passar a palavra ao Ramon, queria destacar o foco do ano de 2025. Será além da busca pela margem bruta, como o Ramon já comentou, vamos trabalhar para um balanço mais leve, seja no capital de giro, no estoque de ativos, além da possibilidade de um CAPEX menor, mesmo mantendo o nível de crescimento. Podemos falar mais sobre essas iniciativas nas perguntas e respostas. Agora volto a palavra ao Ramon. Ramon.
Obrigado, Guilherme. Na página 14, destaco nossas ações e reconhecimentos em ESG. Durante o ano de 2024. Poderia aqui citar várias ações, mas vou citar duas que nos orgulham muito. Programa Mulheres na Direção, com foco na capacitação de mulheres para posições no setor de logística. Adicionamos 7 edições apenas nesse ano, somando já 3 edições desde o programa em 2021. Com modalidades inéditas, mulheres na manutenção, mulheres na mineração, mulheres no fretamento. Além de ser um programa da diversificação de gênero, dobra a nossa capacidade de recrutamento. Outra ação muito legal, Conectando Fronteiras, nossa primeira edição, com a inclusão, empregabilidade e integração socioeconômica para imigrantes ou pessoas refugiadas. Destaco também alguns dos reconhecimentos ao longo do ano. Por exemplo, primeiro ano no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que reúne empresas de capital aberto, reconhecidas pelo seu comprometimento com a sustentabilidade. Selo ouro no Programa Brasileiro CHG Protocol, pelo 5º ano consecutivo. Nota B no CDP, acima da média global do setor de transporte e logística. Ficamos entre as 500 melhores empresas do mundo no Índice de Crescimento Sustentável, pela revista Time. Fomos escolhidos como a melhor empresa do ano no setor de transporte e logística, aqui, englobando todos os modais, aéreo, ferroviário, além do nosso rodoviário, evidentemente, pela revista Exame. Reconhecimento pelos nossos clientes nos quesitos saúde e segurança. Entre as empresas que nos reconheceram, cito a Vale, a Suzano, a Unilever, a CBA, a Gerdau, entre várias outras empresas que poderia aqui citar. Na página 15, ressaltamos nosso modelo de gestão único em um ecossistema irreplicável. Líder absoluto no setor, há mais de 24 anos consecutivos. Com um market share de 3%, o potencial de crescimento é gigante. Empresas adquiridas com gestão independente e foco no negócio. Presença em mais de 8 países e em setores essenciais da economia. Participação em mais de 16 setores da economia, com uma carteira diversificada de clientes e serviços. DNA de serviços comprovado pelo alto nível de cross-selling e contratos de longo prazo. Temos mais de 35 mil colaboradores próprios, 250 gerentes acima de 10 anos de casa, o que reforça e garante a nossa cultura. Senhoras e senhoras, e para finalizar, reforço alguns pontos. Temos um modelo de negócio que garante resiliência independente do momento de mercado, com grande potencial de crescimento. Temos agilidade na recomposição dos preços, quando necessário, frente ao aumento de custos. Isso se deve à gestão individualizada dos contratos, com gestão técnica e operacional e pelos mecanismos de equilíbrio de margem. Apostamos na eficiência operacional e na redução constante de custos para continuarmos competitivos no mercado tão fragmentado. Otimização na alocação de capital, com foco na melhoria do capital de giro e balanço mais leve. Tecnologia. Apostamos cada vez mais que esse é o caminho para eficiência e agilidade. E como exemplo, trazemos a plataforma JSL Digital, que já deu a partida e já fez mais de 1.000 viagens 100% digital. Nosso histórico comprova que em momentos de mercado como o atual, há grandes oportunidades de crescimento, devido à nossa credibilidade junto aos clientes, com o momento de busca por qualidade e garantia de atendimento. Senhoras e senhoras, agradeço a atenção e agora eu, Guilherme, estamos à disposição para as perguntas de vocês. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo de Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Senhor André, por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria ver dois temas com vocês. O primeiro, vocês comentam, né, da possibilidade de alugar ativos para ajudar a reduzir a alavancagem. Eu queria entender o quão avançada está essa ideia e se no primeiro tri já daria para a gente ver um aumento no aluguel. E segundo, se vocês puderem dar mais detalhes do PDD de 7,7 milhões de reais no tri. Obrigado.
Bom dia, André. Obrigado aí pelas perguntas. Sobre alugar ativos. De fato, a gente tem analisado essa possibilidade. No fim, aqui a conta é meramente econômica. A gente já tem feito isso nos outros trimestres. Esse trimestre, que é a sua pergunta, nós temos feito sim, mas sempre num equilíbrio, né? A conta é muito simples, é a comparação entre o nosso custo e o custo de locação. Muitas vezes a gente opta pela oportunidade, ou seja, um ativo que está numa empresa de locação, seja lá Vamos, seja ela um concorrente da Vamos, e diga-se de passagem, a gente tem locação em vários concorrentes da Vamos. Então, quando há um ativo lá no estoque do locador, essa é uma oportunidade e é assim que a gente avalia. Então, faz parte da nossa análise a locação, e sim, provavelmente a gente continue fazendo e até aumentando esse percentual ao longo do ano. Não deixa de ser uma estratégia. Sobre a PDD, vou deixar para o Guilherme responder.
Olá, André, tudo bem? Bom dia. Bom, vamos lá. PDD é um PDD de dois clientes antigos do setor de agro, né, transporte de grãos da IC. Então, esses dois clientes, eles entraram com pedido de recuperação judicial agora no quarto trimestre. Então, trouxe a gente a fazer um complemento de PDD de 100% do valor a receber deles, que deu 7,7 milhões. De novo, o plano de recuperação judicial sendo aprovado, obviamente um pedaço E aí, obviamente, depende da negociação, mas um pedaço relevante desse valor ele retorna para a companhia, né? Mas como, até pela regra contábil, quando existe um período de recuperação judicial, a gente precisa provisionar 100% da perda, tá? Lembrando que a gente não ajustou esse número nos resultados, nem no Asset Light, que é onde está, onde se concentra essa operação, nem no resultado consolidado, tá?
Tá ótimo, obrigado.
A próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Senhor Gabriel, por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia pessoal, Ramon, Gui, obrigado pelo espaço aqui. Queria só entender um pouquinho como vocês estão vendo a dinâmica de melhora de rentabilidade ao longo do primeiro semestre, tendo em vista as diversas variáveis que a gente tem impactando tanto a carteira de clientes eventualmente, como os custos da companhia, né? Inclusive, se vocês puderem comentar um pouquinho da dinâmica de aceleração do preço do diesel em fevereiro, eventualmente, se isso gera alguma volatilidade em rentabilidade, se isso consegue ser repassado imediatamente, seria interessante aqui para a gente. E também entender um pouquinho melhor a dinâmica de desalavancagem da companhia ao longo do ano, como que vocês estão vendo isso se comportando, como que isso deve ser ali, primeiro semestre, segundo semestre também, dado o pico de juros que a gente deve ter nos próximos meses. Obrigado.
Bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, né? A gente, final do ano passado, esse começo do ano, a gente tem, como todas, né, todas as empresas do Brasil, sofrido com alguns aumentos de custos, e cada um tem uma razão, né? Então, vou citar alguns. A gente teve aumento de peça, pneu, muito em função da variação do dólar. Teve o aumento do diesel, como você falou, não foi um aumento tão expressivo, mas teve um aumento aí entre 4% e 5% agora em fevereiro, e nós tivemos também a oneração da folha, que vem faseada, né? 5% aí a cada ano, até chegar aos 20%, começando esse ano. Diesel e oneração é meio automático, né? Está previsto em contrato, é só uma questão de passar o processo de negociação, né? Ele é automático, mas não é simplesmente ligar um clique, né? Você precisa negociar com o cliente, etc. Isso tem acontecido. Sobre os outros custos, né? Só lembrar, né? O IPCA já está batendo aí 5 e poucos%, e isso afeta o nosso negócio. E a gente vem, como fizemos lá em 21, como fizemos em 22, numa campanha austera de renegociação de contratos, não só daquilo que já está previsto em contrato, como oneração e diesel, mas também em aumentos dos outros custos, como eu disse, afetados pelo dólar e tal. De novo, é um processo que ele não é rápido, não, não. Nós temos uma carteira de clientes bastante extensa, cada um com uma característica, cada um com uma dinâmica, mas a gente deve fazer isso, ou deve concluir isso ao longo desse primeiro e segundo trimestre de 25, quando a gente já começa a voltar com as margens operacionais do ano anterior. Sobre as alavancagens, vou deixar para o Guilherme responder.
Olá, Gabriel, tudo bem? Bom dia. Bom, acho que vamos lá. Acho que a gente já passou um pouco do que a gente está pensando durante a apresentação, mas eu vou reforçar alguns pontos aqui para mostrar como a gente faz isso. Primeiro, quando a gente pega 2024, a gente, JSL, olhando por um fluxo de caixa livre, já entregou 520 milhões de reais no fluxo de caixa livre operacional, já, né, após crescimento. Isso me dá já a possibilidade de mostrar que o crescimento do nosso EBITDA, da nossa geração de caixa, ela vai ficando cada vez mais robusta, né, no ano a ano, e vai me fazendo ter capacidade, de servir a dívida e aí, obviamente, construir o processo de desalavancagem. A gente anunciou também uma coisa talvez importante: a gente sempre tem um segundo semestre muito forte, né, de crescimento tanto de receita e de EBITDA pela maturação dos contratos, por volume de algumas indústrias que fica, né, ficam mais altos no segundo semestre. Então a tendência é que a gente veja um processo de desalavancagem mais robusto e mais acelerado no segundo semestre do ano, tá? Mantendo a tendência de desalavancar ano contra ano. Algumas ações que a gente tem tomado e a gente já comentou algumas delas. Então, sem dúvida nenhuma, a estratégia de aluguel dos ativos, ela pode ser uma opção, uma alavanca para acelerar a desalavancagem. Obviamente, a geração de caixa é um fator super importante para isso. Então, os resultados operacionais, a melhora dos resultados operacionais, né, o resultado dessa renegociação com os clientes, ela me ajuda nesse processo. E a gente tem trabalhado bastante na melhoria do capital de giro da companhia. Então, principalmente, a gente está falando aqui de prazo de pagamento de clientes. A gente, ao longo dos anos, e aí, historicamente, o Ramon até comenta isso aqui bastante, a indústria de serviços, ela alongou muito o prazo de recebimento dos clientes, por uma série de iniciativas, inclusive estratégia comercial. E com esse patamar de juros, esse contas a receber, ele começa a pesar bastante no, nos balanços das companhias. Então, a gente, obviamente, tem negociado com o cliente como parte dessa estratégia de rebalanceamento dos contratos, atualização desse custo de capital ou uma redução de prazo de pagamento, e também trabalhando internamente nas eficiências que a gente possa, ineficiências que a gente possa ter do processo de cobrança, né, na verdade, de emissão das invoices, das faturas e cobrança dos clientes. Então, juntando todo esse pacote, o operacional crescendo, a minha dívida líquida sendo menos impactada pelos investimentos de CAPEX e as estruturas ou iniciativas de melhoria de capital de giro, levam a gente a essa desalavancagem ano contra ano, tá? Espero ter respondido.
Tá claro, Gui. Obrigado também, Ramon.
Nossa próxima pergunta vem do senhor João Silva da XP. Senhor João, por favor, pode prosseguir.
Opa, pessoal, bom dia. Muito obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui relacionada ao volume dos novos contratos. Cresceu bastante aí ao longo de 24. Queria saber como que está o ramp-up desses novos projetos e qual o nível que vocês esperam para 2025. Aí uma segunda pergunta é se tem algum setor em específico que vocês desejam aumentar a exposição ao longo dos próximos anos. Muito obrigado.
Ô, João, bom dia, obrigado aí pela pergunta. A gente, na verdade, fechou, como já falamos, 5,4 bilhões de novos contratos em 2024. Eu acho que a melhor parte não é só o valor, mas são os segmentos, né? Como eu falei aí na minha fala, a gente cresceu em segmentos variados: papel celulose, químico, bebida, e-commerce, enfim, nos setores mais variados, que é exatamente essa nosso core, né? É crescer em vários segmentos para ter um pé em várias canoas, justamente para aproveitar as oportunidades que esses segmentos individualmente apresentam e também estar rodeado, caso a economia dê uma balançada, se um segmento não vai tão bem, o outro melhora, né? E a gente tem feito isso não só esse ano, mas também tem feito isso, pegar 23, por exemplo, fechamos 4 bilhões, 22, se eu não estou aqui falhando na memória, algo próximo também a 4 bilhões, e assim vai. 2025, a pegada é a mesma. Já fechamos aí bons contratos que vamos divulgar, no fechamento do primeiro tri, e a gente espera ter um volume de contratos nessa mesma linha. O número parecido com 24 ou até maior. Em relação aos setores, nós não temos uma bala de prata, né? Vamos aqui no setor tal. O que a gente sempre procura é algumas características. Primeiro, essencialidade no cliente. Eu quero fazer parte da cadeia produtiva dele, né? Eu preciso afetar o negócio dele, porque se eu afeto o negócio dele, eu me torno essencial. Se eu me torno essencial, eu gero valor para o meu negócio. Então, não é à toa, por exemplo, que a gente cresceu em 22, 23 e 24, principalmente 23 e 24, no setor de logística integrada e armazenagem, justamente porque a gente entendeu que são setores onde tem uma essencialidade, porque você está dentro, da fábrica, por exemplo. E tem menos concorrentes. Então, esse é um setor que a gente gosta muito e tem apostado. Mas não só nesse, por exemplo, crescemos muito nesse 2024 no setor químico, e o curioso é que é um setor que ele não cresceu, mas nós crescemos no nosso market share dentro desse setor. Por quê? Também, setor essencial. A gente leva oxigênio para hospital, por exemplo. Né? Então, com certeza, mesmo diversificando setores, o que a gente busca é diferenciação, é essencialidade. Crescemos no setor de mineração também, e-commerce, que a gente nem estava até o ano de 2023, crescemos bastante ao longo de 2024. Só para vocês terem uma ideia, se pegar os principais players do e-commerce, já configura entre os nossos maiores clientes, e nem eram clientes até 2023. Então é isso, né? Não, nós somos uma empresa que aposta na diversidade, mas aposta em setores essenciais, em setores onde a gente faça diferença. O carga geral, por exemplo, que é um setor mais tradeado, que também tem lá o seu métier, e foi da onde a empresa começou, e talvez da onde até a maioria nos conhece, pelas carretas que rodam pelo Brasil, hoje representam apenas 8%. Então, isso para dar alguns exemplos. Né? Espero ter respondido sua pergunta, João.
Posso fazer um comentário, Ramon, que eu acho que em cima do e-commerce lá que você comentou, e que eu acho que talvez a beleza da diversificação do portfólio que a gente constrói, né? Então, acho que o Ramon comentou, João, que em 2023, um dos principais players de e-commerce do Brasil, ele não era cliente da JSL. A gente fez uma aquisição da FSJ, era um cliente super relevante da FSJ, e depois dessa aquisição, pelo portfólio de serviços que as outras empresas do grupo oferecem, a gente ampliou, tem hoje contratos tanto de transporte quanto de fretamento de pessoas na JSL, tem um contrato de distribuição urbana com modelo dedicado na Fadel, que é a especialidade da Fadel, que é o Last Mile. Então, assim, hoje você... Além do que a FSJ já tinha, e a FSJ cresceu bastante também nesse cliente pela capacidade de investimento que ela passou a ter dentro do ecossistema JSL. Então, esse tipo de situação, que hoje um cliente, com base em uma determinada... que às vezes a gente é muito relevante em um determinado serviço, pelo fato da gente criar expertise em outras linhas de negócio ou outros serviços a serem prestados, a gente consegue fazer esse cross-selling de uma forma muito mais robusta. Né? Então, esse é um caso específico, era um cliente que há um ano atrás não era cliente da companhia e hoje está no top 10, dos maiores clientes da JSL, a gente acredita que tem muita coisa ainda para se fazer lá dentro. Então, só para exemplificar esse caso aqui específico, que eu acho que é um case interessante.
Ficou super claro, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado também, João.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Julia Orsi, da JP Morgan. Senhora Julia, por favor, pode prosseguir.
Oi, Ramon, Guilherme, bom dia. São duas perguntas aqui do nosso lado. O primeiro é sobre os custos pré-operacionais de alguns contratos. Só para confirmar, faz sentido assumir que esses custos eles já vão estar normalizados nos próximos trimestres? E o segundo ponto é sobre as operações fora do Brasil, né? Gana, por exemplo, foi anunciado ano passado e tem África do Sul também. Como que essas operações estão evoluindo em relação ao esperado inicialmente? E no último call, acho que a gente comentou aqui sobre potenciais novos países, incluindo o México. Tem alguma novidade nesse ponto? Obrigada.
Júlia, bom dia e obrigado pelas perguntas. Falando dos custos pré-operacionais, né? Como a gente falou, a gente fecha aí um volume de contratos grandes e esses contratos geram uma necessidade de contratação de pessoas que requerem treinamento, então você fica um tempo até você contratar, treinar, etc., e começar a performar. A mesma coisa com os veículos, né? Então, eu compro o veículo, preciso implementar, isso leva aí 2 meses aproximadamente entre a aquisição e a entrada dele na operação. Né? Aí talvez até tenha uma vantagem na locação, que você ganha um pedaço disso, de começar a pagar a locação quando você começa a operar, né? Só voltando aí a uma das perguntas. Então, só para dar um exemplo, em 2024, quando eu somo o terceiro tri e o quarto tri, eu tenho 3 bilhões em novos contratos. São contratos que estão sendo implementados entre o quarto tri e o primeiro tri de 25. Né? Então, esses custos operacionais afetam. Mas são custos operacionais que estão dentro do nosso negócio e que vão ser compensados ao longo do tempo. Né? Só para dar um exemplo, a gente cresceu esse ano 1,8 bilhões em novas receitas. Obviamente, para crescer, eu tive custos operacionais ao longo do ano, afetou margem, afetou margem. Mas isso é muito mais barato do que eu adquirir uma empresa, por exemplo. Então, faz parte do investimento, faz parte da estratégia da empresa. Então, a resposta é sim, a gente vai começar a ver essa melhora ao longo dos próximos tri. É claro que também pode acontecer de novos contratos, você ter um encavalamento, e isso, de uma certa forma, afetar. Mas sim, se a gente, por exemplo, diminuísse o ritmo de crescimento, vocês veriam esse resultado imediatamente. É que a gente não vê sentido nisso. Muito pelo contrário, a gente vê um mercado com uma avenida de crescimento gigante. Estamos falando de uma empresa de 10 bilhões que cresceu 1,8 bilhões de um ano para o outro. Só esse 1,8 bilhões já nos colocaria entre as 10 maiores empresas do setor, mas ainda representamos 3% de share. Ou seja, a vida de crescimento, ela está muito longe de ter chegado bem perto do começo, né? Então, é nisso que a gente aposta. Sobre a sua outra pergunta, a internacionalização, né? Então, tem aí só relembrando, né? A gente tem os países que a gente faz o transporte Brasil, os países vizinhos, e a gente tem os países independentes do Brasil, que a gente opera de forma independente do Brasil, que é Paraguai, África do Sul e, mais recentemente, Gana. Está indo bem. Gana, por exemplo, que é um país pouco conhecido, né? Confesso que nem eu conhecia isso antes de vir a oportunidade, mas é uma operação que está indo muito bem. Algumas dificuldades de cultura de segurança, etc., que é exatamente aí que tem uma oportunidade. Do lado de Gana, por exemplo, tem um país gigantesco, com 250 milhões de habitantes, né? Então, a África não deixa de ser uma grande oportunidade, sempre com um certo cuidado de saber se o quanto isso vale a pena ou não vale a pena, mas é um continente onde eu tenho uma população gigante com um poder aquisitivo em crescimento e uma média de consumo baixa. Então, por isso que a gente colocou o pé lá, porque tem uma tendência de ter um crescimento exponencial. Falando de países mais desenvolvidos, como a Europa, os Estados Unidos, o México, no sentido de estar próximo aos Estados Unidos, continuamos vendo, né? Recentemente até veio uma oportunidade de um país da Europa. Então, estamos sempre avaliando, né? Seja pela oportunidade, seja pela oportunidade de um cliente ou oportunidade de mercado. Então, como já falamos anteriormente, a nossa estratégia de internacionalização continua. Gostaríamos de chegar um dia a 30% da nossa receita em outras moedas, mas isso é um caminho. Isso é um caminho que ele vai ser feito com juízo. Júlia, espero ter respondido. Obrigado pela pergunta.
Obrigada, super claro.
Iniciaremos agora as perguntas por escrito. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir.
Vamos lá. Então, a primeira pergunta a gente recebeu do Lorenzo Lima, nosso acionista. Como esperam que seja a trajetória de recuperação da margem operacional ao longo de 25? Tá bom, se quiser comentar.
Lorenzo, muito obrigado pela pergunta. Parte dela eu já respondi nas perguntas anteriores, mas reforçando, né? O que que nós apostamos? Apostamos na recomposição de preço, temos uma estratégia parruda, cliente a cliente, analisando as características de cada contrato de cada cliente. Então, temos aí uma estratégia que já começamos desde janeiro, já atingimos aí metade do nosso desafio que nós nos colocamos e por aí vamos, né? Então, quando eu faço realinhamento de preço, eu não estou falando daquele realinhamento previsto em contrato, não. Estou falando realinhamento até fora contrato. Não é fácil, mas com bons argumentos e de forma coerente, né? Como a gente fala, a gente tem que forçar a porta sem explodir a porta, né? Não queremos explodir ponte com o cliente, não. Mas, dentro do cenário, é necessária uma recomposição. Essa é a primeira linha. Segunda linha, um plano de redução de custo parrudo, né? Fizemos aí um plano de redução de custo, o maior que nós já fizemos na companhia, em vários índices, seja em redução de QLP administrativo, seja em redução de contratos, seja de otimização de recursos, e por aí vai. Então, essa é a linha. Lógico, isso paralelamente a isso, tem os custos operacionais, que não é exatamente um aumento de custo, mas acaba entrando e agredindo a margem. isso naturalmente, conforme os contratos vão sendo implementados, eles vão se diluindo. Então, basicamente, a estratégia é revisão de preço onde tem espaço e, principalmente, busca de eficiência, seja na redução de custo, seja em fazer mais com menos. É isso.
Bom, eu vou passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta também vem de um acionista nosso, do Karen. Eu vou ler ela em português e aí peço a equipe de tradução para fazer a tradução para o inglês. Ele basicamente trouxe três pontos. O primeiro é a mesma pergunta do Lourenço, então, sobre como a gente espera a recomposição de margem ao longo dos próximos trimestres. Acho que o Ramon já respondeu. E ele tem duas perguntas em seguida. A primeira, iniciativas de redução de melhorias de fluxo de caixa, né, que leva, consequentemente, a uma possível desalavancagem da companhia. E ele faz a terceira pergunta sobre qual é a nossa expectativa de um ROIC, um running rate, que hoje, agora no final do trimestre, está em 14,6. Qual que seria a expectativa para o final do ano de 2025? Tá? Então, Ramon, se quiser fazer algum complemento em relação à recomposição de margem, eu posso fazer também os comentários sobre capital de giro e ROIC.
Não, sobre margem, acho que eu já respondi na anterior, ou em outras anteriores, se quiser complementar as outras duas, acho mais importante.
Como é? Então, Karen, vamos lá. Então, acho que eu já comentei rapidamente aqui na pergunta anterior, sobre quais eram as principais ações de working capital e do CAPEX. Então, basicamente, a gente está falando, só reforçando, de melhoria do capital de giro, buscando fazer uma redução do prazo de recebimento dos nossos clientes, reduzir o nosso contas a receber a ponto de transformar isso em caixa o mais rápido possível, né, ter um giro mais rápido, e, consequentemente, a gente ter uma melhoria também na performance de venda do estoque de ativos disponível para venda, né, que são aqueles ativos que já saíram de operação e hoje estão disponíveis para venda. Então, a gente aumentou a nossa força de vendas recentemente para a gente ter conseguido dar vazão ao volume de uma empresa de 10 bilhões de reais. Então, isso, consequentemente, a gente tem a expectativa que esse volume aumente ao longo desses próximos trimestres e aí a gente, com certeza, vai ter um balanço mais leve que corrobora com toda essa estratégia que a gente está trazendo aqui de redução do capital de giro e ter um balanço mais leve. Em relação ao ROIC, eu acho que talvez aqui os principais pontos, a gente já comentou, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente não pode dar guidance de um número específico para o final do ano. Então, assim, a nossa expectativa é que ele retorne para os patamares que ele já tiver, que a gente já teve recentemente, desse ROIC, então expandir, deixando o balanço mais leve, melhorando o resultado operacional, com certeza a gente consegue voltar a esse patamar de ROIC que a gente teve agora recentemente, tá? Que é uma expansão em relação ao 14,6, apesar do 14,6 a ser um ROIC extremamente saudável, olhando o nosso custo de capital e tudo mais, ok? Desculpa não ter sido específico na resposta do ROIC, mas a gente, infelizmente, não dá guidance para o final do ano. Mais uma pergunta, Ramon. Ramon e Guilherme, obrigado pela oportunidade. Se possível, abordar um pouco mais sobre a idade média dos ativos em serviços versus períodos anteriores. É uma pergunta que vem do Antônio Rizzo, do Inter.
Antônio, a idade média, ela na verdade não mudou muito, ela gira entre 4 anos aproximadamente, e 4 anos e pouco. Isso está muito ligado, na verdade, aos nossos contratos, né? A gente tem muito ativo na área florestal, na área de mineração, aonde já está previsto uma renovação entre 3 e 4 anos. É por isso que puxa a média para essa idade baixa, né? Quando a gente compara principalmente ao Brasil. Tem outros segmentos que a gente está crescendo agora, por exemplo, na área química, onde são operações mais leves, onde a troca deve ficar em 60 meses. Então, pode ser que a gente tenha aí uma pequena oscilação dessa média um pouco para cima nos próximos anos, mas isso está muito ligado ao tipo de negócio, ao tipo de contrato. É isso.
E ainda dois follow-ups nesse mesmo assunto, Ramon, também vindo do Antônio. As perguntas seguintes qual que seria a idade média ideal, né, dos ativos, se existe, e abordar também se o custo médio de um ativo arrendado versus um ativo próprio.
Olha, na verdade, existe um cálculo para a idade média ideal, que não tem a ver com um número absoluto, ele tem a ver com uma correlação entre o custo de depreciação, o custo financeiro, né? Depreciação e custo financeiro versus o custo de manutenção. Esse custo de manutenção, ele tem duas subdivisões: o custo propriamente dito e principalmente a indisponibilidade do ativo. Essa é o que mata o negócio. Então, a gente faz um gráfico correlacionando os dois, aonde as duas curvas se encontram é o ponto ótimo de renovação. Então, por isso que eu disse que em setores como mais agressivos, né, como florestal, mineração, isso gira entre 3 e 4 anos. Setores onde o ativo gira só em rodovia, na casa de 10, 12 mil quilômetros, isso vai para 5 anos aproximadamente. E em operações mais leves, por exemplo, a gente tem operações em distribuição urbana de bebidas que a idade média chega até próxima de 10 anos. Por quê? Porque o veículo roda muito pouco, né? Então, isso depende muito, mas o que é importante é essa correlação: custo financeiro versus manutenção versus disponibilidade.
Bom, com isso eu volto a palavra para o operador. Obrigado, pessoal.
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, primeiro, senhores e senhoras, eu queria agradecer a grande presença, a atenção de vocês. Isso nos honra bastante e dá aí gás para a gente continuar trabalhando. Queria chamar a atenção em poucos pontos, já falei bastante na minha primeira fala e transcorremos aí nas perguntas e respostas, mas queria chamar a atenção para como a gente tem capacidade de crescer, mesmo já tendo um patamar muito grande, né? Somos aí o líder absoluto há 24 anos consecutivos. E, senhores e senhoras, eu estou nesse segmento há 40 anos e acompanho o ranking nas revistas especializadas há 35 anos, quando saiu o primeiro ranking. A única empresa que se manteve consecutivamente em vários anos com a JSL, só existe a própria JSL. Não se repetiu esse feito. Número um. Número dois. Ainda assim, continuamos crescendo a um patamar grande, na casa de 20%. Só o crescimento de ano versus ano, como eu já disse, já daria uma empresa que configuraria entre as 10 maiores do mercado. Fora isso, temos explorado os mercados que não eram o nosso DNA há uma década atrás, como intralogística, como armazenagem. E só esse setor já nos coloca entre os maiores players desse setor que a gente não fazia parte há 10 anos atrás. A gente tem explorado segmentos, o Guilherme falou bastante aqui sobre o e-commerce, que a gente nem configurava há pouquíssimos anos atrás e já estamos aí liderando esse negócio. Área de químico, mesma coisa. Não era um setor onde a JSL estava presente de forma expressiva há 2, 3 anos. Já estamos entrando de forma muito expressiva. Então, essa nossa capacidade de crescer e crescer em segmentos relevantes, onde a gente não estava presente e ganhando escala, é um potencial forte da nossa companhia. E isso de forma bastante diversificada. São mais de 16 segmentos, vindo da indústria primária, secundária, varejo, etc., automotivo, químico, e-commerce, varejo, bebida, alimento, mineração, florestal, e sempre com a mesma excelência, comprovada pelo nosso Procer. E por que que a gente não se perde? Exatamente pelo nosso modelo de gestão. Então, é lá uma diretoria executiva, é um dono de contrato que vai tocar esse contrato como se só houvesse essa empresa. Porque é o que eu sempre digo, até internamente: o nosso cliente, ele gosta do tamanho da empresa, porque isso dá robustez e capacidade de investimento. Mas, do ponto de vista de execução, ele gostaria de ter uma JSL única para ele, como se ele fosse o único cliente daquela empresa. Essa tem que ser a visão do dono de negócio que está lá. E, como eu já falei, a nossa capacidade de crescer, só para citar um exemplo, a gente falou em 5,4 bilhões o ano passado, mas um negócio que ficou até uma mensagem pequena, desses tem um cross-selling importante, mas abrimos 28 novos clientes. Esses 28 novos clientes foram contratos pequenos, mas com a nossa capacidade de cross-selling, eles devem se tornar clientes relevantes nos próximos anos. Essa é a nossa estratégia. Somos uma empresa de longo prazo, vamos ter chuvas e trovoadas por um período? Sem dúvida alguma. Então, é custos que aumentam, é custos operacional, é o dólar, é os juros. Isso a gente está acostumado no Brasil, não estamos vendo nenhuma grande novidade. O que a gente aposta é no médio e longo prazo, e é isso que vocês podem contar. Muito obrigado pela atenção. Quer comentar alguma coisa, Guilherme?
Não, eu acho que é isso, Ramon. Talvez eu acho que talvez o modelo de gestão que a gente conseguiu desenvolver aqui ao longo dos anos na JSL, né, onde a gente tem um dono de contrato específico, um dono de cliente, né, de operações específicas. Esse modelo de estar dentro do cliente, olhar as oportunidades, aprender quais são os desafios dos clientes e, com isso, desenvolver coisas a quatro mãos, é o que faz a gente ter essa capacidade de crescer olhando contrato a contrato. Assim, agir como uma empresa pequena, lá na ponta, lá para o cliente, tratar o cliente, né, buscar ser cada vez melhor, e com isso a gente se qualifica para novas oportunidades e aí vai crescendo dentro desses clientes. Então, eu acho que talvez o modelo de gestão que a gente criou, de ter, né, o dono do negócio lá dentro, o dono das empresas que a gente comprou, que continuam a tocar essas empresas, para ter foco, né, para ter agilidade, eu acho que assim, faz com que a gente não se perca no meio desse tamanho que a gente se tornou. Então, agir como uma empresa pequena, tomando benefício da escala de ser uma empresa hoje de mais de 10 bilhões de faturamento. Eu acho que é isso. Então, é isso.
Assim, ó, fazendo uma analogia, né, quando a gente pega margem, custos, eu queria fazer uma analogia que eu faço com os meus clientes quando eu vou vender um contrato. Eu sempre digo o seguinte: nós somos uma empresa de serviço. Eu não vou prometer para você, cliente, que eu não vou gerar problema. O que eu vou prometer é que eu vou ser a empresa mais ágil em resolver o problema. Isso vale também para as marcas. A gente não tem como evitar, né, os ventos laterais e todos os custos, etc., que acontecem num país vulnerável como o nosso. Mas é o que vocês podem ter certeza: seremos a empresa mais ágil do nosso setor para resolver eles. Senhores, com isso, bom dia, bom trabalho para todos nós e vamos lá.
A videoconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.